nós vamos ter um congresso de educação social. Mas o que é a educação social? O que é este evento? É o que eu vou conversar agora com uma das organizadoras desse congresso. Eu converso agora com Maria Angelita da Silva. Maria Angelita, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço esse momento especial para poder estar comentando sobre nosso evento.
Maria Angelita, uma pergunta que eu acho que alguns ouvintes fazem na hora que falam de educação social. Toda educação para nós, ela já é social.
Sim.
Mas a educação social parece que é um campo específico, trata de temas específicos. Então, minha pergunta inicial, o que é a educação social?
A educação social, ela tem um conceito mais amplo do que aquilo que a gente imagina que seja educação, porque quando nós pensamos em educação, a gente pensa em educação escolar. Inclusive, a nossa legislação brasileira, no que diz respeito à LDB, o conceito é muito amplo sobre o que é educação, mas daí, logo em seguida, você já tem um artigo que coloca toda essa amplitude de educação dentro da escola. A proposta da educação social é uma proposta de promoção da cultura, da arte, dos direitos humanos dentro e além da escola, além dos muros da escola.
Então, países como o Brasil, por exemplo, têm uma necessidade da educação social para atender exatamente esse público que necessita de uma inclusão, vamos chamar aí, social. Ou seja, a gente tem uma desigualdade em que a educação social tem um papel importante.
Com certeza. Nós temos países em que o desenvolvimento da educação social está muito mais inserida no campo da cultura, da arte, das tecnologias, por exemplo, o Canadá. Mas daí nós temos a realidade brasileira, que é uma realidade que impõe uma postura que vá também para as questões da legislação, da promoção de políticas públicas, para as questões de direitos humanos. Um detalhe. Em muitos países já existe a regulamentação da profissão do educador social e da educadora social. Isso, assim, dá um avanço nas ações culturais, educacionais que estão previstas nessa profissão.
Qual que é a habilidade que esse educador social tem que ter e quais são as condições em que ele trabalha? Porque você colocou que em países como o Canadá,
uhum,
onde as questões sociais já estão um pouco mais resolvidas economicamente, há mais respeito aos direitos humanos...
Uhum.
Você trabalha muito com a cultura, com a arte. No nosso caso, aonde que o educador social intervém e qual é o papel vital que ele tem para a melhoria da condição do ser humano?
Eu vou te dar um exemplo como educadora social. Eu estou vinculada ao grupo, o programa multidisciplinar de estudo, pesquisa e defesa da criança e do adolescente. Eu sou pesquisadora na área da cultura da infância indígena. Há 5 anos, nós estamos promovendo ações em prol do povo Xetá, especialmente as crianças Xetá. Nós desenvolvemos pesquisas acadêmicas, a gente pesquisou e investigou a partir de uma dissertação de mestrado, e essa população, ela era tida até em 1990, pelo órgão oficial, a FUNAI, como um povo extinto no estado do Paraná. Com a nossa mobilização científica e também de movimento social, nós conseguimos com que a FUNAI de Brasília viesse até o Paraná, tivesse um encontro oficial através do Ministério Público Federal do Paraná com essa população, e eles fizeram um documento, uma ata de reconhecimento da existência atual desse povo. Ora, se há um reconhecimento da existência do povo, eles vão ter direito às leis e aos direitos. Então, isso é uma questão, assim, um exemplo que a gente pode dar.
Vamos pensar que na questão indígena ficou claro o que você falou. Existe, então, esse tipo de preocupação também com populações que moram em áreas de risco, por
Sim,
exemplo?
Sim, os moradores de ruas, as crianças que ficam, que são desassistidas, ou mesmo aqueles adolescentes que estão em situação de risco ou de violência e que muitas vezes estão institucionalizados. Uhum. Então, existem várias demandas em que a gente vai observando, pesquisando, investigando, fazendo rede, porque a professora
Quando você
Verônica...
fala fazendo rede, divulgando a informação, Sim, trocando ideias e tentando fazer um plano... Nacional de ação.
Isso, internacional. Porque no caso desse Congresso Internacional de Educadores, de Profissionais e de Pesquisadores, a gente cria uma rede internacional. Né? A professora Verônica Miller, que é diretora de extensão da UEM, que é responsável pelo programa de pesquisa e defesa da criança, ela viaja no mundo inteiro levando a nossa fotografia, né? Quem somos, como é que o Brasil está vivendo essa demanda, e também trocando experiências com os demais países, como é o que vai acontecer essa semana que inicia hoje, né, com a abertura do evento.
Então, a educação social, ela, vou pegar a fotografia, que eu acho que é um termo legal que você usou, e essa fotografia, esse quadro que a gente tem da condição do ser humano, a necessidade de intervenção, o conhecimento científico melhor dessas, sim, populações de risco, isso colabora para o poder público poder ter uma ação mais consciente em relação... Aí vira uma ação também de fornecer dados para que o poder possa intervir.
Exatamente, é. Daí aquela história, nós desenvolvemos pesquisa aplicada na UEM, né, nesse programa. A gente faz o estudo da teoria, a gente faz as investigações, depois a gente vai munido disso para a comunidade, para a prática, e no retorno a gente faz o registro. O registro transforma-se em dissertação, em teses, em artigos científicos, que daí é a forma de registro e também de divulgação desses resultados.
Então a própria comunidade recebe os dados da pesquisa, sim, que são feitas, e eles têm aí uma visão diferente deles mesmos. Eles podem, de repente, descobrir coisas que eles não tinham essa percepção.
É verdade,
com a pesquisa.
Isso. Por exemplo, vai haver um espetáculo no final, no encerramento do nosso evento, chamado O Último Xetá. E nesse, olha que curioso, nesse espetáculo vai estar a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Mulher, provavelmente o promotor Kalash, que é da causa das minorias, vai estar presente, vão estar índios presentes, estudantes indígenas, as mulheres caingangues e seus filhos que trabalham dentro do espaço urbano, para discutir um pouco dessa situação. Então a gente consegue mobilizar a comunidade em prol daqueles assuntos que merecem a nossa atenção.
Bom, esse encontro que vocês vão fazer, Maria Angelita, é para tentar trazer as pessoas mais perto do que é hoje a educação social. Qual é a função do Congresso diante da educação social e da divulgação, da consolidação dela?
O mais importante desse Congresso e a nossa grande esperança é nós articularmos uma situação de regulamentação da profissão. Para isso está vindo o assessor de um senador da República, que é da causa indígena, até o Mário Mota, que ele é de Roraima. Ele fez uma belíssima apresentação de sessão, uma sessão do Senado especial, falando da causa indígena, e ele está envolvido com os movimentos sociais. Então nós os convidamos para cá, para que a gente possa discutir a possibilidade de audiências públicas no Senado, para nós fazermos que se torne uma prática a regulamentação do educador social no Brasil. Daí sim, todas as nossas ações vão estar, como é que eu posso dizer, oficializadas. Né?
Então, a partir daí que vocês pretendem fazer um movimento para transformar a educação social dentro da própria academia, numa área de reconhecida, com objeto específico de estudo, com reconhecimento acadêmico.
O reconhecimento acadêmico ele já é legítimo. O que nós precisamos é a regulamentação da profissão,
é a lei,
para que pessoas como eu, como o Wagner que está ali fora, e como tantos outros educadores sociais que desenvolvem trabalho aqui e também no Brasil todo, seja regulamentado para que nós tenhamos um salário. Aquilo que fala assim, é o pão e o sonho, né?
Uhum.
A gente tem que ter a condição para lidar com o pão, garantir o nosso pão e garantir o nosso sonho, que é pelos direitos humanos, a promoção do bem-estar e qualidade de vida.
Bom, o Congresso começa hoje, a abertura, hoje, inclusive, é às 6 horas. Que você faça um pouquinho sobre a programação.
Então, está previsto o início hoje, às 18 horas, com a entrega do material, vai ter abertura, os nossos eventos, ele tem uma peculiaridade que são atividades artísticas. Então, nós teremos a mostra da artista plástica Ângela Fakir, com desenhos Sombras e Luzes do Feminino. Teremos também a palestra do senhor Moussa, que é do Senegal, falando sobre educação social de rua, princípio e abordagem. Na quinta-feira teremos a educadora social Maria Ximena, que é da Bolívia, falando da educação social, experiências de rede de educadores sociais bolivianos. Na sexta haverá uma mesa de debate, que daí nós teremos os nossos pesquisadores da UEM, o Regis Bauli, a Cleia Souza e a Paula Marçal, que estão fazendo teses de doutorado a respeito dessa temática, para que a gente também tenha esse processo de regulamentação garantido.
Aberto a toda a comunidade?
Aberto a toda a comunidade. É um imenso prazer. E mesmo com o problema da greve, a gente não está transgredindo a greve. A gente está transgredindo justamente essa condição que a gente está vivendo, né, hoje no Paraná, essa dramática a respeito da educação, mas a gente também está fazendo isso para garantir que os nossos direitos também sejam promovidos.
Antes que eu me esqueça, para as pessoas que se interessaram em participar, como é que elas podem entrar em contato, fazer inscrição?
Olha, a inscrição pode ser feita no momento da abertura, vai ter um pessoal lá na recepção, inclusive...
Que o evento acontece na Universidade Estadual de Maringá,
isso,
no auditório do bloco...
E 12, isso mesmo. Então pode entrar em contato conosco, né, nesse momento mesmo. Assim, chegando lá, já tem a possibilidade de fazer a inscrição.
Maria Angelita da Silva, muito obrigado pela sua presença, sucesso no evento.
Nós é que agradecemos.
Eu conversei com a educadora social Maria Angelita da Silva, falando sobre o Congresso Internacional que vai falar sobre educação social, tratar aí de uma série de temas ligados à educação social, que ajuda, colabora diretamente para a melhoria da qualidade da sociedade, principalmente sociedades como a brasileira, que tem um alto grau de desigualdade.